Futebol CBN. Botequim da Bola. Oferecimento, quem vai de GNV só vê vantagem. Copergás, Companhia Pernambucana de Gás. São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Jardim de Luz, somos o palco do seu espetáculo. Apresentação, Léo Medrado.
Ao vivo e em cores aqui na CBN, 11 horas 12 minutos, com dois convidados amigos de muitos anos, Mirinda e Nelo. Eu vou começar quebrando o protocolo e perguntando a vocês dois o que vocês se lembram do 11 de setembro de 2001. Mais velhos na frente, Nelo, bom dia.
Sacanagem. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao grande amigo Mirinda, o qual hoje dividindo um programa e quantas vezes ficava na rádio ouvindo e aprendendo com esse baluarte do futebol pernambucano, né? Léo, eu estava na empresa, estava trabalhando, e nós tínhamos uma televisãozinha daquelas portáteis, né, preto e branco, e foi um momento até a hora do almoço, até eu ir para casa na hora do almoço, é como você disse no seu comentário, a gente tentando entender o que estava acontecendo ali, né, e sem conseguir, as informações chegavam, cada cliente que chegava que dizia uma coisa, cada amigo que falava uma coisa, né, e a gente, há 20 anos atrás, não tinha essa velocidade das informações, nem os celulares hoje em dia, que são computadores ambulantes, né, não existiam, então era aflito, era assim, inacreditável. Eu também conhecia, eu também já tinha ido no Retreat Center e nunca poderia imaginar que aquilo poderia ter sido, e eu assisti ao vivo o segundo, né? O segundo avião assistiu ao vivo numa telinha de...
Assistimos com... Como é que era? Carlos Nascimento? Como é que era o nome dele? Era um... Carlos Valadares. Era um narrador de futebol, inclusive, da Globo?
Era. Eu não me lembro o exato nome, mas é verdade.
Ele fala, Melo, como se fosse o replay. Como se estivesse repetindo o avião batendo na Torre 1. Na verdade, já era ao vivo o avião explodindo na segunda torre.
Agora você imagina que eu estava assistindo uma televisãozinha, aquelas televisãozinhas... Né? Uhum. De 4, 5 dedos, quer dizer, aquela imagem preta e branca, eu assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Então, assim, foi até chegar em casa na hora do almoço e ligar a televisão de verdade e começar a compreender mesmo o que estava acontecendo. Foram momentos assim que a gente não sabia. Eu acho que a ficha veio cair mesmo uns 6 anos depois, quando eu estive nos Estados Unidos e vi o buraco, e já na época, já com o monumento que foi feito, né? Aquela, com a água, com tudo. Uhum. E é de arrepiar mesmo quando você vai lá.
Mirinda, bom dia, tudo bem? O que é que você fez no 11 de setembro de 2001, Mirinda, que você se recorde?
Rapaz, eu estava me dirigindo... Primeiro, um bom dia aos ouvintes do CBN, Botequim da Bola, a esse companheiro de esportista da maior... gentileza, né, quando ele me coloca aí como um dos baluartes do futebol pernambucano. Tenho muito que aprender ainda, companheiro Nelo. Eu acho que o momento é de vocês agora, de jovens que estão chegando. Eu vejo essa direção do esporte, a direção do Náutico e a do próprio nosso Santa Cruz, onde eu cheguei agora, apenas para passar um pouco da minha experiência. Realmente, eu acho que o futebol pernambucano vai virar a página com essa juventude que está chegando, é isso que eu espero. E nessa pergunta direta, meu amigo Léo, eu estava, lembro bem, me dirigindo de Olinda para Recife, estava chegando ali mais ou menos no Colégio Santa Teresa, quem sai de Olinda ali no Varadouro, e quando eu vinha ouvindo e que dava essa notícia, eu imediatamente fiz a volta, que o pavor realmente tomou conta, até para poder tentar ir para frente de uma TV, para entender o que tinha acontecido, porque na minha cabeça só passava que estávamos à porta, depois do acontecido, de uma terceira guerra mundial. Eu, graças a Deus, não vivi nem a primeira, nem a segunda, mas os horrores de quem viveu me passava pela cabeça que poderia ser deflagrado uma terceira guerra mundial. Isso me traumatizou muito. Era o pavor, eu tive realmente pavor que isso viesse a acontecer.
Mirinda, vamos falar de futebol. Você deu uma declaração essa semana que os pessimistas estavam alegando de que o Santa não teria mais chances e que o Santa não sobreviveria. Eu detesto conviver. Eu não detesto pessoas. Eu detesto atitudes de pessoas. Às vezes, raramente isso acontece. Mas eu detesto atitudes dos pessimistas, porque eles não deveriam nem existir. Ou até deveriam, para que provocassem de nós, otimistas, sempre o desejo de provar o contrário. Mas tem um meio termo nisso aí, Mirinda, que são os realistas. E a realidade que a gente vê do Santa, o Santa ganhar do Altos, hoje, acredito eu que seja altamente viável. A vitória da Tombense sobre o Floresta também. Mas a gente imaginar o Santa ganhando da Tombense e uma sequência de combinações paralelas, ainda tendo o que acontecer, como uma nova derrota do Floresta. Imaginar o Santa ganhando do Botafogo da Paraíba. Você está forçando qual percentual do teu otimismo para chegar a esses números ainda viáveis, Mirinda?
Não, percentual de otimismo não vai ter. Eu serei sempre um otimista por natureza. Agora, percentual de classificação do nosso Santa Cruz, sem dúvida, é 1%. Mas ele existe. Se ele não existisse, e veja bem, você se lembra que eu dei uma entrevista com você no Botequim da Bola, quando eu assumi esse desafio, nós precisávamos ganhar 5 jogos. Nós ganhamos 2. Vamos ganhar os 3 agora. Vamos ganhar 5. Vamos ganhar os 3 e vamos permanecer na Série C. É lamentável dizer isso, que tem que se agarrar uma chance de 1% para permanecer na Série C. Gostaríamos de estar no patamar que hoje está nosso co-irmão, o Sport da A e o Náutico na B. Infelizmente, estamos matematicamente com apenas 1% para permanecer na C. Nos deixa triste, mas jamais nos deixará pessimista.
Já eu tenho uma pergunta muito forte para fazer para você. Deixei para o Nelo. Porque, Nelo, no caso do Sport, a gente vê nas redes sociais, né, o tempo inteiro o pessoal falando que a queda é iminente dos dois, que Santa e Sport vão cair de divisão. Mas eu sempre separei, eu falei, pô, mas no caso do Sport são 19 jogos, Santa Cruz tem 3, tem que ganhar os 3. O Sport tem 19 partidas para tentar a volta por cima. O caminho é árduo. Há um alento, há uma luz no fim do túnel, que é o rendimento apresentado com o Florentin diante do Atlético Paranaense. O Sport foi um time brioso e com atitude, de coisa que não tinha nas gestões do Jair Ventura e do Humberto Louser. Você está dentro, eu sempre falo, né, por eu ter participado de uma direção de clube, eu falo que o que a gente vive aqui é um meio de fantasia. O comentarista esportivo ele é muito teórico, porque aquilo que ele está comentando é muito superficial em relação ao que acontece dentro dos bastidores de um clube. E você está dentro desses bastidores. E aí eu te pergunto, a sensação interna do Sport é de radical mudança com a chegada do Florentin, desde que a gente viu essas imagens do jogo contra o Atlético Paranaense, desde que a gente presenciou o fato, presenciou não, que a gente assistiu ao fato do Sport ter mudado de postura?
Na verdade, a mudança já aconteceu na mudança da diretoria, né? Nos 8 jogos ao qual a diretoria nova chegou, né, e conversou com os atletas, e a mudança que já aconteceu dentro do vestiário, já 2 folhas pagas em menos de 60 dias, 2 folhas pagas, os atletas entenderam e deram esse voto de confiança, ao qual eu agradeço a todos os atletas, todos os jogadores do Sport que deram esse voto de confiança na diretoria. Então, dali em diante, já aconteceu uma mudança. Nós, nos 8 jogos, nós temos um aproveitamento de 40% e poucos, que nos daríamos hoje, se nós tivéssemos esse mesmo aproveitamento, daríamos hoje a 11ª colocação. Só que, como eu disse e conversamos com os jogadores essa semana, esse aproveitamento não resolve mais, porque esse aproveitamento nós terminamos com 40 ou 41 pontos, que não é o suficiente para que a gente fique, certo? Então a gente vai precisar um pouco mais, eles estão cientes disso. A chegada do Florentin, com certeza, vem aplicando uma nova maneira de trabalhar, um futebol mais intenso, um futebol mais pegado, com a cara do Sport Clube do Recife. E eu acredito que, como você, como os torcedores do Sport, fiquei com muita esperança de mudança, não só pelo que eu vi no jogo, mas pelo que eu vejo no dia a dia nos treinamentos. Então, eu acredito que ontem mesmo o treinamento terminou quase 7 horas da noite, 6:30 da noite, mais ou menos, com os refletores acesos, com tudo, né? Então, um comprometimento do elenco, um envolvimento entre o elenco, entre a comissão técnica, a diretoria, e uma pena que a gente não ter a ilha lotada, porque aí seria completo, seria um comprometimento completo, um envolvimento completo de todos os setores que fazem o Sport Clube do Recife, que a gente vai precisar muito nessa reta final para atingir os 42, 44, os pontos necessários para que a gente permaneça na primeira divisão.
Atenção para o verbo, erramos. Vou colocá-lo no plural. Erramos nós, Mirinda, ao acreditar que o rejuvenescimento, a mudança do elenco do Santa Cruz da última temporada para essa seria prioritária, seria necessária em função de Paulinho, Didir e companhia já não estarem mais com o comprometimento que deveriam. Erramos nós ao pensar dessa forma, porque quando a gente vê essa mudança abrupta do Santa Cruz estar na temporada passada com 4 rodadas de antecedência classificado para o mata-mata, e nesta atual temporada o Santa Cruz está brigando para não cair desesperadamente. Aquele elenco com Marcelo Martellotti à frente não seria o melhor para o Santa Cruz? Não teria sido melhor se a direção atual... Não, a direção não. A presidência, você não estava na direção. Se ela tivesse mantido o grupo que estava no ano passado ou na última temporada, menino?
Sem dúvida. Vamos tapar só com peneira, não. Era ter mantido um elenco que, como você bem disse, classificou com os pés nas costas, 4 rodadas antes da primeira fase, não subiu por um ponto, e ainda teve um agravante, né? Que muita gente não fala, o momento difícil por qual passou o meu amigo, e ele não é só treinador, para mim ele é um amigo, o Marcelo Martellotti, meu goleiro campeão em 93, ele perdeu a esposa durante a fase final, e mesmo assim nós ficamos apenas um ponto ou um resultado positivo no outro jogo, mesmo aqui tendo sido...
Mirinda, não foi só um ponto. Houve uma bola no travessão do Ituano contra o Vila Nova. Se essa bola entra, o Santa subia, cara.
Exatamente. Então, o erro foi total. Temos que assumir esse erro. Eu não separo, quando olho a instituição Santa Cruz, na minha convicção, eu sempre farei parte dela. Eu nunca olhei quem esteja à frente do clube, eu sempre olhei a instituição. Por isso, quando o presidente Joaquim Bezerra me convidou para botar a cara, vamos dizer, a bater, vamos assim usar o jargão popular, nessa reta final, eu não pensei duas vezes, não. Fui de malicuia, como se diz, tentar dar a minha contribuição ao clube que eu amo, ao clube que eu sempre, que eu tive a felicidade de ser atleta, treinador, presidente dos três poderes, conselho patrimonial e executivo. Então, eu olho o clube, então erramos nós. Nós que fazemos o Santa Cruz, porque eu me considero que farei sempre parte desse clube, erramos. E erramos muito, você está coberto de razão. E estamos pagando esse preço. É aprendizado. É isso que a gente tem que levar da vida sempre, é que estamos sempre aprendendo.
Nelo, uma coisa que eu cobro muito no futebol é a personificação, é o perfil, é o DNA. O Loser falou que estava no clube que entendia bastante o DNA do Sport. O DNA do Sport era de chegar na ilha e tremer. Quem chegava na ilha tremia, fosse quem fosse. Qualquer adversário que chegasse na ilha, quando o Sport tinha Nildo, quando o Sport tinha Leonardo, quando o Sport tinha Juninho Pernambucano, o São Paulo de Tele tremeu e tomou de 5-2. Porque eles entravam pelos lados, eles entravam por dentro, eles tinham criatividade, velocidade de bola. E o adversário temia o Sport. Isso sumiu nas gestões de Jair Ventura e de Humberto Loser. O Sport virou um time reativo, passivo. Reativo é um futebol que eu ainda não gosto, mas eu defendo. Joga atrás, mas parte forte no contra-ataque e mata o adversário. Roberto Fernandes gosta muito de explicar isso taticamente para mim, quando a gente conversa. Mas eu aprendi, né? eu vivenciei futebol com você tendo que botar a bola no gol do adversário primeiro para depois tentar evitar que o adversário coloque a bola dentro do gol. Esse é o meu DNA. E quando você está vendo o Florentin fazer o Sport jogar contra o Atlético Paranaense tentando o gol, criando chances com o Trellis, criando chances com como o Sport criou 3 oportunidades logo no primeiro tempo, você imagina que isso possa estar sendo resgatado. Isso é nato dele ou foi uma solicitação de vocês que o Sport voltasse a ter essa força, nesse sentido?
Não, no perfil que a gente foi buscar o treinador, a gente analisou a maneira dele jogar, a maneira que ele gostava de jogar, nas entrevistas que nós tivemos com ele. Nós pedimos que ele assistisse os jogos do Sport, os últimos 3 jogos do Sport, e pedimos qual, na visão dele, o que é que ele mudaria nesses, nesses jogos, o que é que ele faria diferente. Então, isso foi analisado, claro, a gente entende, e os números são, e o próprio Loser mesmo entendia isso, que a gente precisava, os números não mentem, né? Nós temos apenas 8 gols no campeonato, então a defesa, a segunda defesa menos vazada e o pior ataque. Então, o que a gente, o desequilíbrio que estava faltando era realmente fazer os gols, e como você diz, o time ser temido tem que ser um time que faça gols, como você citou aí, essa década de 90, que a gente ganhou do Atlético em Minas de 6 ou 7, ganhou do Botafogo de 5 lá no Rio, aqui ganhamos do Fluminense de 5, do São Paulo de 5. Era um time agressivo, era um time que jogava para frente, era um time que fazia gols. Né? O ano passado conseguimos, a temporada passada conseguimos o objetivo de uma maneira, de um futebol ao qual, se tivesse torcida, a gente talvez não tivesse conseguido, porque não teriam tido tempo de não teria condições de trabalhar daquela maneira, porque a torcida do Sport não aceitava, mas conseguiu, chegou ao seu objetivo. E esse ano a gente tem que encontrar esse equilíbrio para conseguir chegar ao nosso objetivo também. E o que está faltando no momento é exatamente o gol, é um futebol um pouco mais agressivo, isso que a gente viu no jogo do Atlético Paranaense, e a gente vê no dia a dia, no treinamento do Sport, e eu tenho certeza que a gente vai dar essa volta por cima e vamos conseguir esse objetivo.
A gente vai voltar a falar sobre o treinador do Sport, principalmente sobre essa questão de vocês contratarem um técnico por informações dos empresários que trouxeram os 7 treinadores estrangeiros que atuam no Brasil hoje. E a gente vai falar já, Mirinda, no campeonato de 1993 que você citou. Se você clicar no YouTube, clique no Google, faça o que você quiser e bote título do Santa Cruz, Santa Inalto, 1993. A narração que vai aparecer, primeira do vídeo desse jogo, vai ser uma narração nossa na Rede Manchete, em que a gente fez a transmissão, né, daquela final histórica do gol do Célio e que deu o título ao Santa Cruz. E a gente vai puxar esse link daquela decisão de 93 para contextualizar os jogadores para o que poderá acontecer hoje com o Santa Cruz, caso o Santa Cruz consiga essa proeza de se manter na Série C. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, vai para o repórter CBN e vai voltar com essas análises de vocês sobre essas duas questões que eu levantei. Copergás, aí houve vantagem. São Paulo Veículos, 27 anos de credibilidade. Jardim de Luz, nós somos o palco do seu espetáculo. Esses três amigos trazem para vocês o
Botequim da Bola. Léo Medrado.
De volta com o nosso Botequim da Bola de hoje, 11h34, 11h35, agora virou relógio na capital pernambucana. Vamos voltar no tempo, Mirinda. Vamos voltar para 1993. Um ano sabático, um ano diferente, um ano em que o Santa Cruz conquista um título. Como eu falei agora há pouco no comentário, não é impossível, mas era imponderável buscar um título daquela situação. O Náutico dominando o jogo, ganhando por 1-0, um homem a mais, o Washington foi expulso. O Santa tinha que ganhar o jogo no tempo normal para forçar uma prorrogação. Nós tivemos alvirrubros dormindo campeão e acordando vice, e tricolores dormindo vice e acordando campeões. Tivemos uma torcida na encruzilhada voltando para o Arruda. Eu não esqueço a festa que fizeram no Parque Aquático. Parque Aquático não, nas piscinas do Santa Cruz ali. A multidão invadiu as piscinas, pularam dentro da piscina. Enfim, o que é que você se lembra do que é que você... em que momento você passou a voltar a acreditar naquele título, quando parecia tudo impossível? Aos 38 do segundo tempo, o Santa Cruz estava perdendo o jogo por 1-0, tinha que virar para 2-1, menina, com um homem a menos.
O momento... Eu me lembro cada detalhe daquele jogo. Cada detalhe passa o filme sempre que eu volto a 93. Logicamente, é aquilo que eu digo. Isso serve para a gente trazer para os dias de hoje e dizer: nada é impossível quando Deus quer. E logicamente que teve a mão de Deus, não teve a competência de Mirinda.
Mas quem disse a você? Quem disse a você que Deus é tricolor? Eu sou chateado quando o cara diz assim:
não,
se Deus,
não é
presta atenção, presta atenção. O cara diz assim: se Deus quiser, vamos conseguir uma vitória que vai ser muito importante para nossa classificação. Isso de um lado, né? Aí o adversário fala: se Deus quiser, vamos conseguir uma vitória que é muito importante para nossa classificação. Aí Deus lá de cima: ei, dá para decidir aí o que é que eu faço?
É simples, você tem que fazer por onde? Ele tem muitos filhos aqui na terra. Aquele que seja, aquele que pratica, né, o que ele sempre pregou, né, respeito ao adversário, humildade, imaginar que você não sabe tudo, você sempre buscar fazer amizades e não intriga, Então, o homem lá de cima, ele tem muitos filhos. Mas aquele que bota coisas melhores na balança dele, com certeza será sempre o mais contemplado. Então, eu acredito que naquele ano de 93, nós, que não foi um trabalho de uma pessoa só, foi, eu era apenas o comandante, ocupava a presidência do Santa Cruz, né, todo o departamento de futebol, todos os envolvidos, principalmente os atletas, eles não deixaram de acreditar. No intervalo do jogo, eu fiz questão de descer a vestiária e dar uma mensagem de otimismo para o grupo, dizendo que, tá, perdemos o Austin, então agora a responsabilidade de cada um vai ser cada um ser você mesmo e mais o Austin. Então, em vez de voltarmos com 10, na minha concepção, voltamos com 20. E aí, fomos abençoados de Fernando aos 38 empatar e Célio aos 45 fazer o gol da vitória que nos deu o título. Então, quando eu digo que a mão de Deus, é porque realmente aquilo era uma coisa que parecia ser impossível de acontecer. Como hoje, na cabeça de todo mundo, é impossível o Santa Cruz conquistar as 3 vitórias que ele tanto precisa e uma combinação de resultados que também precisam acontecer. Porém, volto a dizer, o pessimista já começou perdendo. Eu vou continuar acreditando que isso é possível, até porque antes eram 5 vitórias, você se lembra disso? Nós já conquistamos 2 das 5 que precisava. Agora tem 3 pela frente, ou seja, quase 50% nós atingimos. Ganhando hoje, nós vamos para 3 vitórias das 5 que a gente programou desde que assumiu essa segunda fase. Porque se na primeira fase dessa competição tivéssemos feito a campanha que estamos fazendo até agora com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, é 50% de aproveitamento. Estaríamos brigando para ser um dos 4 que iríamos subir, tentar passar para outra fase. Por isso, eu primeiro agradeço a Deus ele sempre ter me abençoado. E é quando eu digo, lógico, ele não tem clube, ele não tem camisa, mas ele julga as pessoas pelo que as pessoas fazem aqui na Terra. Pelo menos é assim que eu acredito.
Depois do que vocês conseguiram em 93, você não pode duvidar mais de nada, não. Nada é impossível no futebol. Nelo, contratação do Florentin. Eu talvez tenha tempo um dia para escrever um livro sobre a arte da contratação. Porque era uma confusão tremenda na minha cabeça como proceder para contratar um jogador. Nós formamos um time, eu lembro de cabeça, Jefferson, Ismael, João Marcelo, Leandro e Marcos Paulo, Luiz Simplício, Fernando, Douglas no meio de campo, aí tinha Alex, tinha Robigol mais à frente e tinha Miltinho, que era o meia que veio do Rio Grande do Norte. Esse era o time que a gente montou lá, mas cada contratação dessa foi uma novela, porque a gente ia buscar a dedo, ofereciam vários jogadores. Eu fazia o seguinte, Nelo, eu ia para o Mojimirim e perguntava para o Wilson Barros quem prestava no Guarani. Ia para o Guarani e perguntava Beto Zini quem prestava no Mojimirim. E fazia um cheque de informações, né? Fazia um cruzamento de informações. Eu queria que um time dissesse quem era bom no outro, e não que ele vendesse o próprio produto, porque na época o passe era do clube. Então quem fazia a propaganda do atleta era o clube. Hoje o clube se esconde. Ele não quer falar do jogador porque o cara vai lá, paga a multa rescisória e leva o atleta. Mas na época não. Na época o clube é quem detinha os direitos do atleta. O Mogi tinha um zagueiro chamado Capone, que custava R$1 milhão. Eu fui perguntar se o seu Wilson Barros cedia para o Náutico, que ele deu uma gargalhada na minha frente. Mas terminamos trazendo o Luiz Simplício de lá, que para eles era um contrapeso e para a gente foi importante naquela campanha. Então a arte da contratação, ela passa por cruzamento de informações. Como é que vocês chegaram no Florentin? Você me falou, na última vez que a gente conversou, que tinha sido através de empresários que tinham trazido os outros treinadores estrangeiros. Mas como acreditar neles? O que levou vocês a acreditar efetivamente que ele poderia fazer um bom trabalho?
Você tem toda a razão, Léo. Eu costumo falar que quem erra menos na contratação já sai na frente, já tem chance de ganhar. Que errar, você vai errar. É impossível você montar um time, montar um elenco de 30 e acertar em tudo, né? Então, não tenha dúvida. Hoje existem mais maneiras, hoje existem sistemas, hoje existem maneiras melhores de cruzar informações do que antigamente. Mas é assim que a gente faz. Quanto ao treinador, quando a gente decidiu partir para o perfil B, que seria um perfil do estrangeiro, a gente procurou várias opções, né? E uma das que a gente procurou foi o empresário que tinha trazido os treinadores do Coritiba, do Fortaleza e do Bahia. E para minha surpresa, o mesmo empresário que tinha trazido do Coritiba e o do Fortaleza era um mesmo empresário, certo? Então pedimos para ele as opções que ele teria, ele nos deu duas opções, pedimos a outros, nós chegamos a ter cinco opções de treinador estrangeiro, selecionamos três, fizemos três entrevistas, gostamos do mais dentro do perfil de tudo que poderia que acontecer também, perfil financeiro também, a possibilidade financeira nossa também, e aí demos andamento, continuamos com reuniões com o Florentin, né? E como eu te falei, pedimos para que ele, mandamos para ele os jogos, para ele ver os jogos do Esporte, pedimos para que ele fizesse uma análise do, mandamos para ele todos os jogadores, para ele fazer uma análise dos jogadores, com vídeo dos jogadores, com tudo, pedimos que ele analisasse o nosso elenco, pedindo para ele analisar os jogos, pedi, como eu disse no bloco anterior, para que ele dissesse o que é que ele mudaria naquele jogo, né? Como ele faria diferente naquele jogo. Então, essas perguntas que foi nos dando segurança, que a gente estava, mais o currículo dele, claro, mais alguns jogos dele que a gente colocou para assistir, né? Para ver como é que jogava a equipe dele, como é que ele se portava no banco, né? Na linha ali,
na área técnica. Campo, ali
no lugar da área técnica, exato, na área técnica. Então, tudo isso, se eu disser a você, não, a gente conhecia a Florentina, a gente acompanhava a Florentina, é mentira, eu não sou, você me conhece há muitos anos, sabe que eu não sou mentiroso, né? Então, nem vou inventar aqui história. A gente contratou o Florentina com todos esses critérios, vários critérios, não foi um só, não foi Nelo, né? Fomos toda a diretoria de futebol, junto com o nosso presidente, certo? Que participou das entrevistas, que participou das decisões, né? Então foi hora que a gente conseguiu, todos juntos, tiveram a convicção que estávamos convicto que aquilo seria bom para o Esporte, a gente trouxe e estamos muito satisfeitos com o dia a dia, com o trabalho dele, com o que ele tem colocado.
Mas, Nelo, qual foi a característica dele? Inclusive, qual foi a característica dele, Nelo?
Inclusive, você está me devendo, já convido o Mirinda. Mirinda já está convidado. Você está me devendo uma promessa que você fez há três semanas atrás no Botequim da Bola, que era pagar se os jogadores todos
tivessem comprometimento.
O ritmo, entendeu? Comprometimento. Então
tô,
você está devendo.
Eu estou esperando o Thiago Neves.
Sorte,
eu estou esperando o Thiago Neves.
Mas já lhe mandei.
Não, aquele vídeo. Não, filho, é um treino. É um treino. É um treino. Eu quero ver no jogo. Se ele na segunda-feira contra o Inter.
O Thiago Neves é um dos jogadores que tem o melhor.
Conversa, Nelo.
GPS.
Conversa, Nelo. Conversa. Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem contra o Internacional. Eu faço uma edição dos lances dele. De quantas vezes ele correu e quantas vezes ele andou.
Ele não quer pagar um galeto. Imagina se ele tivesse apostado coisa pior.
Caviar.
É muito ruim ele pagar. Mas vai pagar, viu, menina? Você está convidado para comer esse galeto, eu, você e ele.
Eu quero ver o Thiago Neves dando um pique de 50 metros. Aí eu pago para você com o maior prazer. Nelo, só para voltar para o menino. Qual foi a característica dele, do Florentin? Quando vocês se entrevistaram, você falou que foi toda a direção, mais o presidente Leonardo Lopes. Quando vocês estavam entrevistando
tá acabando.
O Florentin, pede licença à tua filha lá, pede um tempinho que já você vai brincar com ela. O que é que convenceu vocês? Qual foi a característica dele que falou, esse é o cara?
Foi um conjunto de todas as características. Você via nele uma convicção no que ele falava. Você viu nos vídeos, nos jogos, que a gente viu que o time dele jogava para frente, que o time dele era aguerrido, que o time dele tinha intensidade. Então foi um conjunto, não foi uma única característica, não teve uma única coisa que convenceu, que nos tornou, não tomou essa decisão. Pelo menos o meu voto, ele foi conquistado por esse conjunto de coisas, de segurança, de quando ele falava das coisas, né? Certo? Muitas das coisas que ele falava batia com o que eu pensava e que eu imaginava. Então, o Mirinda sabe, você sabe, que você também já foi dirigente, mesmo que por um ano, mas você foi dirigente, você sabe que aí a gente tem que ter convicção e acreditar. E a gente acreditava que precisava mudar, precisava de uma coisa diferente, precisava de sair da caixinha. E assim a gente fez tomou essa decisão, fez essa aposta, chame como quiser, mas assim, mas na verdade assim a gente trouxe o Florentino. E como eu te disse, estou muito satisfeito com o trabalho do dia a dia, o empenho. Ele conquistou os jogadores, o grupo está mais fechado do que nunca, né? Se empenhando bastante. Você vai para um treino, repito, ontem à noite terminou 6:30 da noite o treino, né? Mas e você não vê ninguém de cara feia, você não vê ninguém reclamando, ao contrário, todo mundo se empenhando, todo mundo disputando o lance como se fosse um lance de jogo. E é na semana, é o preparo que você faz na semana, é o que você leva, o Mirinda sabe muito bem disso, é o que você leva para campo no dia do jogo. Então, se você treina bem, treina forte, você com certeza vai fazer um jogo bom, vai fazer um jogo forte.
Mirinda, tem uma coisa chamada cultura, em que as pessoas transformam costume em cultura. Costume é uma coisa, cultura é outra, mas vamos tratar como se fosse a mesma coisa. Eu sempre defendi, por exemplo, a migração do rádio, da AM para FM. Quando eu via um som horroroso na rádio AM e via um som nítido, puro, na rádio FM, eu falei, o que é isso aqui? O que é que está acontecendo aqui? Se você tem uma televisão de LED, por que é que você vai para uma Telefunken? Então, eu vi essa migração como algo necessário. Quando eu vejo hoje a cultura do bicho molhado, você pagar no vestiário um prêmio para o cara ganhar um jogo. Primeiro, para ele ganhar o jogo, é a obrigação dele. Eu tenho que chegar aqui na CBN no horário correto, eu tenho que fazer o melhor que eu posso para apresentar um programa, e não tem gratificação para mim se o programa foi bom ou não. É a mesma coisa, eu vou ganhar a mesma coisa. Mas criou essa cultura de pagar um bicho, tudo bem. Mas paga a premiação por bônus. Ô Léo, se você chegar a primeiro lugar em audiência, eu te dou um aumento de X. Tá valendo. Se o Santa Cruz permanece na Série C, no caso agora, o ideal era subir para a Série B. Se eu pagasse, são 10 times, né, no grupo, você teve 18 jogos, então 18 jogos, vamos supor que você pagasse R$1.000 por cada jogo, por cada vitória. Você pagaria R$18.000 para os jogadores ao término dessa fase. Eu pagaria R$50.000 para cada um, desde que o Santa subisse de divisão. Porque o custo-benefício para mim seria válido. Eu ia ter uma receita muito maior na Série B do que eu tenho na Série C. Por que que o Santa tentou mudar isso? Eu fiz um debate aqui com o Givanildo e com o Ari Barros. Givanildo, o seu diretor técnico, coordenador técnico, que por sinal está sumido, ninguém fala mais em Givanildo. E com o Ari, e o Givanildo dizia, vocês estão ricos com o Ari, porque Ari dizia que lá no Náutico se pagava o bicho. Mas Givanildo dizia que no Santa Cruz só por conquista. Mudou isso e o Santa voltou a ter vitórias? Essa coisa intrinsecamente ligada ao sucesso do time na competição, menina, não dá para mudar para o bicho por classificação?
Primeiro eu quero dizer que vou aceitar o convite do meu amigo Nelo, né? E logicamente vou ter o prazer de abraçar não só ele, como o presidente Léo Lopes, o vice Uri, o Gabriel, em particular meu sobrinho Augusto Moreira, que faz parte dessa play desses jovens, que assumem um co-irmão e tem certeza que vão ter sucesso. Né? Lógico que campeonato pernambucano é campeonato pernambucano, seremos sempre adversário, mas adversário no campo, e um respeito e um carinho grande por todos esses que eu citei e outros que fazem parte não só do esporte como do Náutico. Então estarei presente nela, a gente vai buscar esse dinheiro do caranguejo, do bolso de Léo. Agora, conta essa
pergunta. Tenha certeza.
Não acredite em Lorota.
Vai ter que pagar a maravilha.
Nelo Noel. Ô Nelo Noel. Tu acredita em Nelo Noel, menina? Vamos lá.
E aí, direto para a sua pergunta, Léo. É o seguinte, quando chegamos, voltamos ao que a gente sempre praticou, pelo menos quando eu estava fazendo parte do dia a dia do futebol. E é o que Nelo diz. O dia a dia do futebol é o cheiro da vestiária, é olhar o treino, é ver o que está acontecendo nos bastidores. Futebol não é só dentro de campo que o jogo é decidido, não. Tem todo um aparato por trás disso, né? Às vezes as pessoas ficam pensando que o jogador é mercenário porque cobrou o bicho. Não é. Foi uma coisa, como você bem colocou, que virou praxe você ter o bicho molhado. Nós mantivemos o bicho molhado colocamos uma premiação, porque quando chegamos, tínhamos convicção já que era impossível atingir o objetivo de ir brigar lá em cima para tentar ir para a Série B, que é o que nós gostaríamos de estar fazendo. Mas dizemos o seguinte: conseguindo esse objetivo, a premiação será paga, subindo, indo para outra fase ou não caindo em divisão. Então, colocamos um bicho bastante significativo, né, respaldado pelo nosso presidente Joaquim Bezerra, que tem feito um trabalho administrativo e financeiro muito bom. É porque as pessoas só são julgadas pelo resultado do futebol, e o resultado do futebol é péssimo, ninguém vai tapar só com peneira, mas ele nos deu o respaldo para garantirmos esse bicho, caso não sairmos da Série C, e durante todo o jogo, em todas as vitórias, nós pagamos sim o bicho molhado logo após o jogo. E isso daí faz parte da cultura aí do futebol. No que sentido? O salário, o jogador já compromete ele naquilo que ele acha que pode investir. Quer seja a compra de um apartamento, de um carro, colégio de menino, enfim. Ali é o salário. O bicho molhado é aquele após o jogo, rapaz. Ele vai também, como nós dirigentes, vamos também tomar nossa cervejinha, jogar a conversa fora. Se tem uma folga no domingo, pegar a família, ir para um local agradável, esse dinheiro sai do bicho molhado. E nada melhor do que a pessoa não mexer no seu salário, que ele já é planejado em que você vai investir, para você poder usar o bicho molhado nos bons momentos que a vida pode nos proporcionar.
Vamos para o intervalo final e a gente volta para conversar com Mirinda e com Nelo. Sou uma pergunta só para os dois no final do programa. A profissionalização do futebol. O presidente do Fortaleza faz um trabalho espetacular, Marcelo Paes. Salário dele, R$21 mil. Ele é presidente remunerado no Fortaleza. Quando a gente vai atingir esse nível? Copergás, aí eu vi vantagem. São Paulo Veículos, 27 anos de credibilidade. Jardim de Luz, nós somos o palco do seu espetáculo. Esses amigos trazem para vocês.
Botequim da Bola. Léo Medrado.
Perguntei ao Marcelo Santana, presidente do Bahia, à época, eu estava fazendo um programa para a ESPN em Rio Nacional, se ele seria presidente do Bahia se não fosse remunerado. Ganhava R$8 mil na época no Bahia. E ele falou, não seria presidente do Bahia, porque eu não teria como me dedicar, como me dedico hoje, em função de ser o Bahia a minha empresa, onde eu trabalho e onde eu levo o sustento da família. Quando é que a gente vai chegar nesse nível, Nelo? O que é que falta para entendermos que você tem que dar full time, você tem que ser full time dentro do seu clube? O presidente Marcelo Paes, que ganha R$21 mil, hoje é o presidente do Fortaleza, ele falou que o clube era administrado a partir das 5 da tarde, que era quando os caras tinham tempo para sair das respectivas empresas e irem para o clube para dar expediente. Será que a gente não percebe que quanto mais a gente profissionalizar, remunerar os caras que trabalham... E outra coisa, no Fortaleza não é só o presidente. Os vice-presidentes de futebol que trabalham na área de futebol, também os diretores, também são remunerados. A gente vai continuar sendo amador até quando, né?
Léo, eu na gestão anterior, né, na gestão 2019-2020, como conselheiro, nós votamos uma proposta da renovação do conselho, que depois ficou, apesar de ter sido aprovada no conselho, não foi para frente, né? E para mim foi um dos momentos mais difíceis de votar, foi um dos pontos mais difíceis de votar, foi esse. Foi na da remuneração do presidente, né? Porque eu venho de família tradicional dentro do esporte, eu venho de família que se dedica ao esporte, eu me dedico quando posso, sempre o máximo possível ao esporte. É realmente complicadíssimo, né? Porque você hoje em dia, então, menina que sabe muito bem disso, hoje em dia você tem o celular, todo mundo quer resposta imediata, tem o WhatsApp, todo mundo quer... As coisas são instantâneas, né? Antigamente você ligava, eu queria falar com o Mirinda, eu tinha que ligar para o escritório dele, deixar um recado para a secretária para falar com ele, né? Hoje não.
30 segundos, Nelo, por causa do tempo.
Então, assim, tomando várias informações, eu cheguei e votei, também sou a favor do presidente do clube e os principais cargos, os principais vice-presidentes serem remunerados, sim, para que o clube possa ser profissionalizado. Então, sou a favor e votei, inclusive, vice do esporte. Um abraço aos dois amigos aqui que dividiu o programa, em especial a Mirinda aí, que para mim foi um prazer, Mirinda, estar dividindo o programa com você. E um abraço à grande nação rubro-negra.
Valeu, Nelo. Mirinda, você, seu posicionamento quanto à remuneração dos presidentes, do presidente dos principais cargos do clube.
Concordo em gênero, número e grau com o que colocou meu amigo Nelo. Prazer foi meu, Nelo, dividir com você, Léo, nesse sábado pela manhã, e um sábado que começa a ser histórico com a caminhada do Santa Cruz. Eu daqui a pouco estarei no Arruda esperando a vitória contra o Altos. E eu concordo de gênero Murgão. Profissionalização, o futebol está mexendo com muito dinheiro e o caminho é a profissionalização para ter uma dedicação total dos envolvidos.
Obrigado, Alexandre. Aliás, Mirinda, era o nome do refrigerante, é Mirinda? Por que Mirinda? É Alexandre Moreira.
A laranjada Mirinda, porque era a minha preferida garoto, quando comecei a dar chute na bola. Lá vem o menino da Mirinda para lá, menino da Mirinda para cá. Meu finado pai, né? Eu tinha só 5 anos, tomava Mirinda, ele foi distribuidor da Pepsi e da Mirinda no estado de Pernambuco, e aí o apelido pegou.
Valeu, Mirinda, grande Alexandre Moreira Mirinda, vice-presidente de futebol do Santa Cruz. Tivemos Nelo Campos, também vice-presidente de futebol do esporte, conosco hoje no Botequim da Bola. À tarde, a gente volta às 16h, tem toda a jornada esportiva, o pré-jogo, o Enquanto a Bola Não Rola para Santa Cruz e Altos. Amanhã, às 15h, tem o Craque CBN com Evandro Carvalho, falando da vinda da seleção brasileira, de quando começam efetivamente os jogos do campeonato estadual, vai começar a 2 e quando o público vai voltar e de que maneira vai voltar o público, é uma previsão do governo de 1º de novembro. CBN Recife, uma emissora do Grupo Nordeste de Comunicação.
Apresentação, Léo Medrado.
Trabalhos técnicos do Edu, a produção foi da Marcele, a gente volta a falar de futebol daqui a pouco às 16h, amanhã estaremos juntos no Craque CBN. Ótimo sábado, bom fim de semana para todos.
Botequim da Bola.